Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação: Marcos Cunha.
Salve, salve pessoas, mais um episódio no ar e hoje vamos à segunda parte da conversa com Luana Veloso do Instituto Neuroatividade, mas se você chegou aqui por acaso, te dou uma dica. Volta ao episódio anterior, escuta, depois volta aqui porque vai fazer muito mais sentido o bate-papo. E você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD ou pelo nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. E agora, ele vem aí!
Momento. Tchau.
E claro que começamos falando de Massa Multimídia, onde você encontra uma equipe pronta para te ajudar nas redes sociais, traçando sua estratégia de comunicação e marketing digital, prepara as artes, faz vídeo animado, material em áudio para diversos fins, gestão de redes sociais, enfim, tudo para que você apareça para quem quer te encontrar. O link do site e todos os contatos estão na descrição deste episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. Se você quer ajudar o nosso podcast a continuar e de quebra ter seu nome divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail papeandopodcast@gmail.com ou pelo WhatsApp 83 99654 9888, 99654 9888. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas suas redes sociais, assim mais gente fica sabendo do Papeando Podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí!
Olha a mensagem!
E na mensagem de hoje, vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. A minha amiga Vitória Soares, Luciano Cabral, Cacá Barbosa, que inclusive está no episódio anterior, Joyce Hausfield, Andréa Constantino, Alto Astral, meu amigo Alto Astral, Marcílio Rodrigues, João Vitor Liberato, Tati Melo, Cristina Correia, Arquimedes de Castro, Tiago Costa e Orlando Cambuim. Um grande abraço para todos vocês. Curiosidade que me bateu. Existe a questão idade, no caso, o transtorno acontece já de muito novo, ou ele pode acontecer, no caso, já de adolescente, já adulto, inclusive, ele pode acontecer?
O diagnóstico ele está presente desde o nascimento, como eu te falei, né? Agora, o que pode acontecer, quais são os casos que acontecem? Exemplo. Os sinais já estão presentes desde você, né, desde bebê, às vezes você consegue detectar alguns sinais, né? A partir de um ano, de dois anos, a gente já começa a observar quando o autista, aquele exemplo que eu te falei no início, quando os sinais gritam os olhos, né? Às vezes, quando o autista é leve, a gente não consegue observar tanto, porque a fala é preservada, né? O cognitivo é preservado. E o autista leve, ele se caracteriza muito pela questão social, de interação social, de comunicação social. Isso a gente só vai observar realmente quando ele vai ficando maiorzinho, né? Quando começa a interação com os pares, com os pais. Por isso que a gente, que às vezes, o leve, a gente não consegue detectar logo cedo, porque a fala é preservada. A maneira de interagir com o meio, muitas vezes, está preservado, tá? Outro fator que pode acontecer também é a gente... Existe a poda neuronal que acontece em todos nós. Todos nós temos, no decorrer dos anos, várias podas neuronais. O que seriam essas podas neuronais? São os neurônios que não estão sendo utilizados, né? Eu digo assim, o sistema nervoso vai lá e faz uma limpa, uhum, né? Faz uma varredura. Então, aqueles neurônios que não estão sendo utilizados, eles desaparecem, né? Eles vão embora, eles saem do cérebro, eles morrem. E ficam presentes apenas aqueles neurônios que estão sendo utilizados, onde já foram estabelecidas conexões, onde já foram estabelecidas, a neuroplasticidade foi instalada. Então, muitas vezes, escuta muito a mãe falar assim, ah, meu filho teve um desenvolvimento normal, e com 2 anos ele parou de falar. Escuta muito isso, com 2 anos ele parou de interagir. E às vezes essa família atribui isso a eventos como, ah, porque o irmão dele nasceu. Ah, sempre procuram associar a algum evento, né, que tenha acontecido na família que justifica esse retrocesso, digamos assim, no desenvolvimento daquela criança. Mas isso aconteceu devido a essa poda neuronal. Quando houve a poda, se perdeu ali conexões, certo? E aquelas habilidades que tinham sido, desenvolvidas até aquele momento são perdidas. Tá? E aí o autismo aparece, que a gente chama de autismo regressivo, né? Então, se desenvolveu bem até 2 anos, e a partir de 2 anos, o desenvolvimento foi comprometido, e o autismo aparece. Então, não é que, na verdade, ele ficou autista naquele momento, mas os sintomas apareceram após aquela poda neuronal.
É um sintoma até que você pode confundir com outras coisas, como todos os outros que eu estava olhando aqui. No caso, isso. O atraso na fala mesmo, muitas crianças têm o seu tempo, né, para começar a falar. O meu mesmo demorou um bocadinho para começar a falar, né? Até na época, eu não vou mentir, até na época eu achei que ele tinha alguma coisa. A minha mãe chegou para mim e disse, não, tu era do mesmo jeito. Aí, com pouco tempo, ele começou a falar normal e tal, e agora fala pelos cotovelos.
A gente tem que ter um certo cuidado com isso. Toda criança tem seu tempo, porque assim, realmente acontece sim de algumas crianças demorarem mais para falar, né? Uhum. E não ser nada, foi apenas um atrasozinho, sim, ali, sim. E depois se desenvolve normal. Mas eu digo que a gente deve ter cuidado, porque muitas vezes a gente fica esperando esse tempo, e aquela criança é sim um autista ou ter uma outra, né, um outro transtorno, outra patologia associada, e está se perdendo tempo, porque às vezes fica esperando esse tempo dela falar. Então, existe um tempo que você falou da fala, então eu vou levar assim, os profissionais da fonoaudiologia, né? Existe um tempo, uhum, onde os profissionais da fonoaudiologia dizem que a gente deve esperar até aquela certa idade, antes de considerar um atraso. Se não me falha a memória, não, eu posso até estar falando besteira, os fonos que me perdoem se eu estiver falando, mas eu acho que é por volta de 2 anos, até 2 anos, 2 anos e 2 meses, 2 anos e meio, e se pode esperar, né, esse tempo para falar. A partir daí já é considerado atraso, né? Então, se deve procurar um profissional para ver a que está associado esse atraso nessa linguagem. Entendeu? Então, não é esperar assim o resto de 3 anos, 4 anos, esperando.
Ah, aí já é exagero. Né? Mas me diz, diagnosticado, verificado qual é o grau, como seria o tratamento, as terapias que são feitas?
Então, o diagnóstico é médico, né? A gente sempre fala bastante isso. A gente recebe muitas famílias, às vezes, ligando angustiadas lá na clínica, esperando que a gente dê um diagnóstico, mas nós, enquanto equipe multiprofissional, não compete a gente dar esse diagnóstico. Realmente, o diagnóstico ele deve ser feito por um profissional médico, seja ele psiquiatra ou neuro, né, neuropediatra, neurologista, são os profissionais capacitados para dar esse diagnóstico do autismo. Então, uma vez dado o diagnóstico, né, eu recebi meu laudo, meu filho é autista, o que eu devo fazer? Que caminho eu devo percorrer? Aí você deve procurar uma equipe muito profissional, né? Porque o autista, ele apresenta um atraso global no desenvolvimento. O que isso quer dizer? É, ele apresenta uma déficit em várias áreas do desenvolvimento, né? Então, ele vai precisar de fonoaudiologia, de fonoaudiólogo para estimular essa questão da fala, né? E da linguagem. Vai precisar de um psicólogo para estimular questões cognitivas e comportamentais, né? Trabalhar questões de aspectos comportamentais muito presentes no autista. Vai precisar de um terapeuta ocupacional para trabalhar o brincar, as questões sensoriais, a independência, né? Muitas vezes vai precisar de um fisioterapeuta para trabalhar aspectos motores, psicomotores naquela criança. Vai precisar também, muitas vezes, de um psicopedagogo para trabalhar questões, seja mesmo antes, né, da parte acadêmica em si instalada, vai precisar de um psicopedagogo para trabalhar questões como motricidade fina, habilidades também cognitivas, que futuramente vão ser cobradas lá na parte escolar, né? Então, é uma equipe multiprofissional, né? Ah, meu filho vai precisar, eu escuto muito essa pergunta, meu filho vai ficar adulto, vai precisar sempre de todos esses profissionais? A gente espera que não, né? Se trabalha, se estimula para que ele consiga ter alta de um profissional ou outro profissional, ou de todos, a depender do caso. Mas receber o diagnóstico deve procurar, sim, uma equipe multiprofissional o quanto antes, porque o estímulo precoce é primordial, né? O estímulo precoce muitas vezes é determinante na evolução daquela criança.
Aí vamos agora entrar na questão dos pais, né? Porque sim, a gente falou o tempo todo da criança, do adolescente com o transtorno, mas tem o lado dos pais também, né? Que, de certa forma, é um baque, né, para os pais quando sai o diagnóstico, né?
Isso. Eu digo como mãe também, né? Também sou mãe de autista, sou profissional da área, mas coincidentemente também sou mãe de autista. Meu filho é autista leve, hoje com 13 anos. Mas quanto pai, quanto mãe, a gente nunca está preparado para receber um diagnóstico, né? A gente se prepara 9 meses, muitas vezes antes, né, dos 9 meses, quando a gravidez é planejada, para ter um filho que não apresente dificuldade, uhum, né? Para ter um filho que venha desenvolver bem. Então, quando a gente recebe esse diagnóstico, é um baque, porque a gente se preocupa, meu Deus, o que vai ser agora do meu filho? Né? O que é que meu filho vai ser no futuro? A gente pensa muito assim, o que é que vai ser do meu filho quando eu me for? Né? Então, uhum, é uma preocupação constante. Receber esse diagnóstico. Então, muitas vezes a família passa por todo aquele processo que a psicologia explica bem, do luto, da negação, né? Então, a gente passa por todas essas fases. Primeiro vem o luto, primeiro vem a negação, né? A gente não aceita, será que é? Não, mas pode não ser. Aí depois vem o luto, quando realmente se confirma aquele diagnóstico. Então, assim, é muito doloroso para um pai. Então, o suporte que esse pai vai ter, muitas vezes precisa de um acompanhamento psicológico. Muitas vezes aquela equipe profissional também tem que ter a empatia e entender que aquela família está fragilizada, né? Os pais por si só também têm que procurar se fortalecer, porque precisam dar o suporte ao filho, precisam de arregaçar as mangas e a luta, né, por aquele filho. Quando o casal, né, quando é casado, então os cônjuges têm que se ajudar, né? Uma ajuda, eles estão mutuamente ali se ajudando um ao outro. Então, os pais precisam de suporte também, sabe, Marcos? Não é fácil não receber um diagnóstico, seja ele qualquer, de autismo, qualquer outro transtorno, não é fácil. É muito difícil.
Eu sou parte envolvida, né? Eu vou até falar aqui, Recentemente saiu um vídeo na rede social do Instituto com depoimentos de mães, né? No caso, esse vídeo foi para o aniversário do Instituto, e a gente vai falar mais do Instituto propriamente daqui a pouco. Mas como é que tu, você, quanto profissional, acho que a sua opinião vale tanto quanto as outras envolvidas lá no Instituto, como você recebe aqueles depoimentos agradecendo a vocês pelo tratamento, que eu não sou da área, né? Assistindo, porque eu tive acesso a todos os depoimentos na íntegra, né? Para poder montar o vídeo que a gente está falando. Mas me emocionou, e eu coloquei aqui, inclusive, até para minha esposa ver também. Ela, quando eu terminei, ela terminou de ver, ela chorou, não sei o quê, e a gente não tem um filho autista. Como é que você recebe essas declarações, esse carinho das mães para vocês, profissionais?
A clínica existe há 11 anos, né? Então, há 11 anos eu trabalho com autistas, há 11 anos eu trabalho com famílias e ajudo famílias, mas a gente nunca está preparado. Uhum. A gente nunca está preparado quando vem essa enxurrada de emoções, né? Então, é muito gratificante receber um depoimento, um agradecimento, uma palavra de apoio, porque são famílias que a gente está ajudando, né? São famílias que a gente está buscando dar maior dignidade, eu posso dizer assim. É forte isso, é muito forte essa palavra, assim, dar dignidade a essa família. Uhum. Mas é bem isso mesmo, sabe? São famílias que muitas vezes deixam de passear com seus filhos porque seus filhos não sabem se comportar em um ambiente social. Muitas vezes são famílias que não querem sair de casa para não sofrer um preconceito, porque não conseguem entender melhor o que seu filho tem, ou por ter vergonha. Às vezes, sim, a gente já ouve casos por ter vergonha do seu filho. É triste dizer isso, mas acontece.
Sim.
E você poder ajudar aquela família, dar uma dignidade, ajudar aquela criança a desenvolver melhor, ajudar aquela criança a conviver em sociedade sem ser estigmatizado. A gente tenta, né? Porque, infelizmente, o estigma está aí, porque a sociedade é preconceituosa, ainda uhum. falta informação. Não falta informação, não. A informação está ali, mas às vezes parece que a pessoa não quer enxergar, não quer entender, né? Então, são ainda pessoas que sofrem preconceitos na sociedade. Daí o dia 2 foi, né, foi instituído em 2007 para levar mais informação, né, à população, à sociedade. Então, assim, quando a gente recebe um depoimento desse, a gente fica muito feliz de poder estar ajudando essa família. Não tem dinheiro no mundo que pague o agradecimento de uma família. É emocionante demais.
E 11 anos, né, do Instituto, vamos falar um pouquinho. Como foi o início de tudo do Instituto?
Então, o Instituto, ele iniciou, como eu te falei, né, a partir de uma necessidade, uma curiosidade que eu tive em estudar mais o autismo, quando eu conheci o primo, né, do meu esposo. Foi uma coincidência, porque, assim, na época eu já era mãe, né, eu já tinha meu filho, embora ele não tivesse ainda o diagnóstico, porque ele ainda era bebê. E a pediatra do meu filho, posso falar aqui o nome dela, porque eu só tenho a agradecer, que é a doutora Zilá Barros, ela me incentivou muito a estudar o autismo. Ela disse: Luana, vá, é um nicho que precisa ser trabalhado aqui na cidade. Não tem profissional que queira trabalhar com autismo. Está, como eu sou pediatra, estou vendo que está aumentando muito o número do diagnóstico. As pessoas não querem trabalhar por não conhecer, por não entender. Então, se você se identificou, vá atrás. Então, ela me estimulou e eu procurei o curso na época, né? Que hoje em dia é fechado e exclusivo para terapeuta ocupacional, que é a integração sensorial, né? Que é uma das abordagens que se utiliza muito no autismo. E eu fui atrás desse curso, em São Paulo na época, e fui para lá, me interessei, estudei, me apaixonei, e eu brinco que quando eu voltei desse curso, eu disse, eu abri uma clínica de uma profissional só, porque o nome era uma clínica, mas só existia outro profissional, quanto fisioterapeuta, né? E comecei a trabalhar com integração sensorial. E a partir daí, eu senti a necessidade de ampliar os profissionais da clínica, aí convidei uma fonoaudióloga para trabalhar na época, então ela aceitou e foi trabalhar comigo. Um ano depois, eu me associei a uma psicóloga e psicopedagoga, a Meline, que hoje é professora da Federal, e ela, né, se tornou minha sócia, e a gente foi ampliando o instituto. De hoje ela não está mais comigo, ela me largou, ela pediu o divórcio em 2014, porque ela quis se dedicar realmente à Federal, né, a ser professora, e hoje ela está aí colhendo os frutos. E eu continuei, né, só nessa empreitada, mas assim, o instituto foi crescendo, foi aumentando o número de profissionais, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, foram aumentando as equipes, né, aumentando o número de crianças atendidas, adolescentes, adultos, e hoje a gente está aqui, 11 anos depois, né, com essa história, assim, nós somos a pioneira de uma pessoa, na época só existia uma associação, né, a AMA, que é a Associação de Pais de Autistas, né, que inclusive existe até hoje, mas clínica mesmo, nós somos pioneiros de uma pessoa, na época ninguém queria trabalhar com autismo, né, e foi a partir daí, né, de 2011, 2012, que como eu te falei, foi aumentando o número de casos, e aí sim, mais profissionais foram procurando se capacitar e trabalhar com autismo. Então, são 11 anos de história.
Hoje são quantos profissionais e as áreas?
Hoje nós temos profissional, somos 17, né? O quadro de profissional da clínica são 17 profissionais, da área de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicopedagogia, né? Eu não pretendo, eu costumo dizer às pessoas, você não procura abrir outra filial, não procura abrir... Atualmente, eu não pretendo ampliar o instituto, né, porque eu sou muito centralizadora, eu posso dizer assim, então eu gosto de estar tudo ali ao meu alcance, de eu estar supervisionando, de eu estar observando de perto, chegando junto, né, e às vezes quando a gente vai abrindo filial, a gente vai perdendo um pouco do controle, e a minha intenção não é essa, então... Eu estou muito satisfeita com o Instituto e a gente procura sempre prestar um serviço de qualidade, procura sempre estar se capacitando e ampliando o conhecimento. Né? Então, a luta continua, conhecimento a gente está sempre em busca.
Sim. Agora me diz, lá vocês só trabalham com o transtorno do espectro autista?
Não, a gente não trabalha.
Pode falar.
A gente trabalha com qualquer transtorno, patologia que... traga dificuldade no desenvolvimento, né? Então, a gente tem atualmente, né, no nosso quadro de pacientes, portadores do... Eu não gosto de falar essa expressão portadores, mas assim, indivíduos que têm um transtorno do espectro autista, a gente tem síndrome de Down, a gente tem... Atualmente, não temos paralisia cerebral, mas a gente já atende também paralisia cerebral. Temos deficiência intelectual, né? Então, qualquer condição que... afeta o desenvolvimento, a gente recebe qualquer não, porque, não vou dizer qualquer, porque a nossa estrutura não está preparada para receber, por exemplo, pacientes cadeirantes, pacientes que precisam de uma reabilitação motora, né? Algo mais específico assim, para reabilitação motora, então a gente não está preparado, né? Nossa estrutura física não está preparada para esse público, então a gente encaminha para parceiros, e para profissionais que trabalham especificamente com isso.
Pronto, eu agora vou querer que você dê todo o serviço, né? No caso, redes sociais, o endereço da clínica para os pais, né? Que têm o interesse de levar os filhos, né? Já que está recebendo outras crianças, para que possam ir lá, pelo menos conhecer, né, o trabalho de vocês.
Sim, o Instagram da gente é Instituto Neuroatividade. O endereço, a gente fica em Tabauzinho, na rua Governador José Gomes da Silva, número 1122. Fica ali bem próximo ao Espaço Cultural. Eu digo que é o prolongamento da rua de trás do Espaço Cultural, né? E a gente funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 19 da noite, né? Sempre tem profissional, sempre tem... a gerência, coordenadores, supervisores lá disponíveis para receber a família e dar todo tipo de informação que precisarem. Nós não temos médicos no instituto, certo? Mas nós indicamos médicos parceiros, né, que que a família pode buscar um diagnóstico, um acompanhamento com esse profissional.
Luana, eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade de conversar com a gente. Para mim, especificamente, foi muito enriquecedor, né? Porque tinha coisas que eu tinha curiosidade de saber um pouco mais, né? Não só eu, como todas as pessoas que estão escutando o nosso podcast, para entender e desmistificar também as coisas que giram em torno do transtorno do espectro autista. E é isso, só tenho a agradecer.
Eu que agradeço novamente pelo convite. Como eu te falei, é um tema muito estigmatizado ainda, então o maior número de informação que se pode passar sobre isso, né, é relevante para que a população entenda, conheça um pouco do autismo e possa proporcionar, né, um melhor convívio dele em sociedade. Então, eu que agradeço pelo convite, Marcos.
Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você curtiu, me manda um salve nas minhas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, todas elas Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem, pode sugerir temas e outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail: papeandopodcast@gmail.com. Deixa lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E lembrando um detalhe muito importante, tem muita gente que escuta, mas quero combinar uma coisa com você. Você que está escutando, você mesmo. Segue a gente também nas plataformas de áudio, compartilha também com os amigos no WhatsApp, no Instagram, enfim, espalha a nossa conversa, assim ajuda demais a gente a espalhar e compartilhar tantas histórias legais e conhecimento, como foi o caso de hoje sobre o transtorno do espectro autista. Não custa nada e você recebe um aviso sempre que um novo episódio está no ar. Este episódio teve o roteiro e apresentação de Marcos Cunha, que é esse que vos fala. E a edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos e o site estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.